Analisamos aqui os aspectos técnicos do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. E hoje nós vamos repercutir e analisar os aspectos políticos desse julgamento. Converso com o professor Humberto Dantas, doutor em Ciência Política pela USP, professor visitante da IASH, no curso de Gestão Pública Municipal, mais uma vez participando aqui, conversando com o ouvinte do Jornal da USP. Bom dia, Dantas. Como vai, professor?
Tudo jóia. Bom dia, Roxane. Bom dia aos amigos da Rádio USP.
Professor, onde falávamos de todos os aspectos técnicos, da possibilidade de recursos, pedido de vistas, embargos e todos esses aspectos, quanto tempo esse julgamento deve levar? Agora, primeira pergunta que lhe faço. O momento, ele será retomado hoje, esse julgamento, e ele será retomado num clima político completamente diferente do início desse julgamento, né? Na medida em que houve uma mudança no ambiente com a delação da JBS e as suspeitas envolvendo o presidente da República. Na sua avaliação, essa questão política pode pesar no julgamento de hoje? A governabilidade deixou de ser um argumento favorável para a permanência do presidente Temer e que implicações isso pode ter ali no momento de decidir o voto para os ministros?
Olha, Rosane, na verdade não era só a governabilidade que estava sendo usada como argumento, né? Mas também aspectos associados àquilo que o governo entendia ser uma melhora no ambiente econômico. Lembremos que naquele dia seguinte ao estouro das gravações, Michel Temer vem a público dizendo que seu governo havia vivido em uma semana o seu melhor e o seu pior momento. O melhor não estava associado à lógica da governabilidade, né? Comemorada, por exemplo, por Eliseu Padilha, dizendo que nunca o Congresso havia, ou pelo menos a Câmara dos Deputados havia, aderido de forma tão significativa a um governo que, por sinal, mostra a ciência política, soube distribuir as cadeiras dos seus ministérios em relação à proporcionalidade de partidos contidos na Câmara dos Deputados, o que a gente chama de taxa de coalescência, de maneira muito mais precisa do que governos anteriores. Mas não era só a questão da governabilidade, era predominantemente a questão econômica. Então o governo comemorava alguns indicadores que poderiam sugerir uma melhora no cenário econômico de acordo com a leitura deste governo em relação à economia. Então esse é o primeiro ponto importante. No que diz respeito aos fatos mais recentes influenciarem juízes, primeiro que sempre surgem alguns dados que a gente precisa questionar e que por alguns são dados como verdadeiros, né? Então, por exemplo, o governo dava como certo, ou membros ou pessoas ouvidas no TSE calculavam que isso nunca é 100% verdadeiro, mas falava-se que Temer tinha 5 dos 7 votos dentro do Tribunal Superior Eleitoral que de alguma forma o inocentariam, fosse pela inocência completa da chapa, fosse pela separação da chapa. E era isso que o governo aparentemente contava que poderia acontecer, até que esta justiça, que não teria neste instante que levar em consideração o que a JBS disse, né? Porque isso não está no âmbito desse processo. E essa justiça, que em tese deveria ser cega, diz agora que pode ser influenciada pelo calor dos fatos. Então, definitivamente, a gente vive um período sempre de muitas incertezas. Eu já cansei de dizer e continuo dizendo que a separação dessa chapa é um verdadeiro escárnio à luz da própria história do Tribunal Superior Eleitoral em processos semelhantes a esse e que, portanto, se há culpa, e muito provavelmente existe esta culpa, esta chapa é absolutamente indissociável, Roxane.
Esse argumento é bastante forte. Agora, Dantas, há uma outra questão. Se isso tudo deve pesar, pelo lado do apoio do governo, dos partidos que apoiam o governo, esse também é um contexto político importante nesse momento, o PSDB fica no... Vai, embarca, desembarca, permanece, desembarca desta base de apoio do governo. Ontem, inclusive, o PSDB, mais uma vez, o PSDB de São Paulo, recuou, né, de deixar o governo. É o braço paulista do partido que defende a saída da legenda do governo, mas decidiu não enfrentar a cúpula pelo menos por enquanto. Em termos políticos, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse julgamento, que eu quero dizer assim, quanto tempo vai levar esse julgamento, pode ter pedido de vista, isso pode se alongar. Se durante este período pode mudar a posição do principal partido que ainda dá aval a esse governo, que é o PSDB, e que implicações isso poderia ter? Acho que esse é um outro lado que pesa.
Eu acho que tem um ponto aí que é importante. Primeiro, vamos pensar do ponto de vista organizacional, né? Vamos pensar de dentro do PSDB. Para onde vai o PSDB? Essa é a grande pergunta. Então não vamos pensar em termos do que seja correto do ponto de vista apenas ético, moral, esperado, etc, etc, etc. Claro que isso precisa pesar, claro que isso precisa ser observado. Mas a despeito dessa situação, que é sempre muito importante, vamos pensar o que significa a saída do PSDB do governo. Para onde o PSDB vai? O PSDB consegue adotar um discurso de oposição nesse instante? Muito provavelmente não, por duas razões. Primeiro, que esse espaço está relativamente tomado pelos partidos de esquerda, né? Então restaria pouco. Segundo, que o PSDB não canalizou para si a direita que está insatisfeita com o governo Temer, que existe, né? E que são críticos, e que são pessoas predominantemente que reclamam de aspectos relacionados mais à corrupção, e não dão fiança, não fiam partido algum nesse país. O PSDB foi, depois que Temer assumiu o poder, o partido que disparadamente mais perdeu espaço nas pesquisas de opinião pública acerca de intenção de voto para 2018. Né? Ganha um pouco com o surgimento de João Dória, mas perde violentamente com Aécio Neves, e agora imagino que Aécio nem vai mais aparecer nas pesquisas, e perdia também com Geraldo Alckmin, em algumas pesquisas mostravam José Serra também em queda. Então, Roxane, o PSDB corre o risco de se transformar num partido sem discurso, porque o segundo ponto do início da minha fala é como é que o partido pode se transformar em oposição àquilo que criou ou que ajudou a criar como oposição, né? Quer dizer, o PSDB é um dos fiadores do processo de impeachment. Quando Temer assume o poder, algumas alas do PSDB diz que não seria razoável entrar nesse governo, mas o partido opta por entrar.
Sim.
Ocupa um espaço superior aos demais, né, ao dos demais, né, vira um partido que efetivamente articula a construção de partes desse governo e agora sairia reclamando de corrupção deste governo, porque é isso que muito provavelmente inspira as lideranças mais jovens do partido. Mas o grande problema é que o seu presidente está afastado do Senado, justamente envolvido no mesmo caso associado ao presidente da República. Então fica muito complicado, Roxane. O PSDB hoje está literalmente dentro de um jogo de xadrez em que ele está emparedado. Ele não tem para onde correr, ele não tem discurso. A sociedade não o fia do jeito que poderia fiar nesse caso em especial.
Mas volto a dizer, se essa situação se complicasse, esse processo se alongasse, outros fatores referentes à delação ou à Operação Lava Jato, né, ou a esse desdobramento da Operação Lava Jato vierem a público, quer dizer, quanto mais difícil ficar a situação deste governo, mais essa pressão vai aumentar. Essa que é a questão. E repito, mas se PSDB, por fim, resolver deixar, tentar se afastar da imagem do governo envolvido em suspeitas de corrupção, quer dizer, se quiser se afastar, pode ser que ele ganhe uma sobrevida, pode ser que na opinião pública ele volte a ganhar um espaço, mas aí esse governo realmente perde totalmente a sua sustentação.
É, Roxane, são 46 deputados federais e 11 senadores. No Senado o peso é maior, mas na Câmara dos Deputados o PSDB hoje equivale a 9% dos deputados federais. Esse dado é importante porque provavelmente sem o PSDB, a despeito da importância política do PSDB, sim, não só em termos numéricos, né, que não é muito grande na Câmara dos Deputados, o governo até conseguiria costurar esse espaço que deu ao PSDB com outros partidos ditos e considerados fisiológicos a ponto de tentar se manter no poder. O grande problema é que não é mais a relação legislativa-executiva que mantém alguém no poder nesse país, né? O peso da justiça e das pressões sociais tem se mostrado tão intenso e tão complexo, né, desde o biênio 2012-2013, eu cito este biênio por conta do julgamento do Mensalão, do protagonismo da justiça naquela ocasião, e da ida das pessoas às ruas, sobretudo de novas gerações às ruas, em 2013, com um equilíbrio, inclusive, ideológico de presença nas ruas a partir de então, com os movimentos pró-impeachment em 2015, enfim. Esse é um cenário tão complexo que não é apenas a lógica da governabilidade que dita a análise política hoje no país. Isso tem derrubado muitos analistas, isso tem trazido dificuldade, inclusive, para algumas percepções, mas o fato é que o PSDB é, entre aspas, substituível no espaço que tem dentro do governo, mas o cenário é muito complexo. Para além disso, o PSDB precisaria sair do governo e viabilizar-se para 2018. Essa é a grande expectativa do partido, tornar-se viável para as eleições de 2018. Isso não tem acontecido. Tem acontecido com o prefeito de São Paulo, que é um cidadão novo em matéria de experiência de disputa de eleições, que tem feito um governo que, segundo ele, agrada as maiorias silenciosas, mas que tem enfrentado as minorias barulhentas, né? E minorias barulhentas, por vezes, fazem um barulho que, por vezes, pode desestabilizar. Enfim, esses são os dilemas. Agora, o governo pode sobreviver junto do Congresso Nacional, né? Ou seja, escaparia, como tem escapado, de um processo de impeachment, por mais que quem aceite o processo de impeachment seja justamente o deputado federal, internamente na Câmara dos Deputados, mais bem articulado e mais capaz hoje, numa eleição indireta, de ser o próximo presidente da República, que seria Rodrigo Maia. E desses dilemas e dessas vontades e desses desejos é que vai se construindo o cenário político do país numa lógica de incerteza quase absoluta.
É incerteza total. Não sabemos quanto tempo esse processo também pode demorar, né? Ah,
pois é, esse é outro ponto importante.
Esse é outro ponto, e aí eu quero tocar realmente no dia a dia da política, aquela que tem que ser feita. O Executivo mandou seus projetos, são projetos importantes para o governo, criticados por parte da sociedade, sabemos todos, né, da resistência de determinados setores da sociedade contra as reformas da Previdência Trabalhista. De toda maneira, essas reformas, elas estão ali, elas têm de ser destrinchadas, ou aprovadas ou recusadas, e esse trabalho, queria que você fizesse uma análise também desse trabalho do Congresso, que me parece absurda, totalmente absurda a ideia que o país fique inviável, fique parado, esperando, aguardando todos esses desdobramentos. Mas assim tem se comportado, a base aliada já disse, vamos adiar a retomada da reforma da Previdência, porque não tem clima, não tem jeito, e a gente fica se perguntando, então, para tudo? Quer dizer, não se governa?
Olha, Luciane, é difícil se governar no sentido do aprofundamento daquilo que se pretende aprovar. Se a gente considerar apenas as votações nominais de maio, até metade de maio, até a divulgação do áudio. Então vamos tirar o áudio, vamos tirar a história do áudio para cá. Só em maio o governo teve 79% de taxa de governismo, ou seja, 79% dos deputados em média votaram a favor daquilo que o líder do governo pedia para eles votarem. É um índice muito alto. O do primeiro semestre dá alguma coisa em torno de 74%. E o do governo Temer fica nesses mesmos 79%. Portanto, para alguns, o governo poderia até estar naquele instante retomando a boa relação e a maioria capaz de fazer com que projetos de seu interesse e de interesse de parcelas da sociedade fossem aprovados com certa folga ou pelo menos dentro dos parâmetros regimentais previstos. O grande problema é que isso mudou, Luciane. O país, como você bem disse, se paralisa num instante de adensamento das questões atreladas à efervescência da sociedade, num instante que a gente está aí há um ano da explosão das campanhas eleitorais. Por mais que a lei tenha mudado o prazo das campanhas, a gente não espera nada muito diferente de junho do ano que vem. A sociedade está absolutamente imersa já nas campanhas de 2018. Com os parlamentares voltando para suas bases nas festas juninas e dialogando com a sociedade e buscando voto, por vezes de maneira ilícita, né? Antecipando campanha e coisas desse tipo. Mas o fato é que esse é o cenário que se espera para daqui a um ano, ou seja, o partido imerso, o país imerso em toda essa situação. E aí vem a grande situação, Roxane, quer dizer, que congresso é esse que, olhando para as eleições, teria coragem de aprovar reformas profundas? Né? Lembrando que no ano passado o objetivo era aprová-la da forma mais rápida possível, após as eleições municipais sempre, né? Porque principalmente para o PMDB elas são caríssimas, mas para que desse o espaço necessário para a economia reagir. Já não existe mais o espaço calculado em outrora, por mais que para alguns possa ainda haver tempo, E as eleições de 2018 vão se transformando num imenso ponto de interrogação, né, num país que vai se mostrando paralisado, como você bem disse.
Mas até outro dia eles não estavam prontos para discutir isso tudo? Não estavam negociando, não estavam costurando apoio, Dantas? Como é que pode, de repente, muda tudo e para ali? Não dá para entender. Não dá para entender esse jogo.
É, eu acho que você usou um verbo aí que é importantíssimo de ser entendido. O negociar. Deputados e senadores, por vezes, não negociam com a cabeça do cidadão. Deputados e senadores, por vezes, negociam com outra cabeça e com base em outros cálculos. As eleições estão chegando. A reforma política que poderia mudar algum tipo de padrão de financiamento de campanha, essa, em relação ao financiamento, talvez não avance, ou provavelmente não avançará. Esses deputados, então, se tornam cada vez mais refém do dinheiro centralizado dentro dos partidos. E esses partidos, portanto, passam a controlar de maneira mais significativa suas bases. Talvez, inclusive, boa parte dessa grande aprovação ao governo Temer seja essa percepção dos parlamentares de que quem está com o dinheiro na mão hoje não é mais o parlamentar que, por vezes, sozinho saía negociando doações para si, em empresas principalmente, mas é sim o partido político e, portanto, ele vai ter que seguir com mais clareza o partido político. Essa é só uma hipótese científica que a história vai mostrar se faz sentido ou não explorar. E essa é a grande questão, Roxane. Onde está o dinheiro da campanha do ano que vem? As pessoas podem estar perguntando, Humberto, a gente está falando de hoje, a gente está falando das reformas, a gente está falando de um país. Sim, a gente sim, mas por vezes os parlamentares não. Então essa é a grande questão, Roxane. Entender hoje o que passa na cabeça de um parlamentar e o poder de chantagem que ele tem para pedir mais e mais e mais recursos para o presidente da República, que inclusive tem liberado esses recursos em relação à questão de emendas parlamentares, conhece bem esse jogo antigo da política brasileira, não à toa foi presidente do PMDB por mais de 10 anos e, principalmente, conseguiu vencer 3 eleições dentro da Câmara dos Deputados. Isso demonstra uma habilidade política extraordinária, à luz do que se pode pensar de pior em termos políticos no Brasil, quer dizer, uma política velha e carcomida. Esse é Michel Temer e suas habilidades. Agora, a questão é que a justiça e a sociedade estão nesse jogo, né?
É muito frustrante, mas é muito frustrante, né? Imaginar que hoje, em meio a tantas questões, estão de olho mesmo nas eleições do ano que vem, né? Esse descompasso, para a gente concluir, Dantas, esse descompasso entre o interesse da sociedade e a prioridade, a sobrevivência do Congresso, esse descompasso ele está cada vez maior.
Olha, eu só queria lembrar aos nossos eleitores mais maduros o que foi o último ano do governo Sarney. Eu só estou querendo lembrar, então, o que é viver num país paralisado por cerca de um ano ou mais.
Continuamos fazendo as mesmas coisas, né? Errando do mesmo jeito.
Muito parecido, né? Muito parecido. Se a gente comparar os discursos do impeachment de 92 com os discursos do impeachment de 2016 em relação àquilo que os deputados federais falaram, a gente vai ver que o país não evoluiu em nada. Só que em 92 estava todo mundo querendo ver o presidente fora. Em 2016 havia uma divisão, né, seja ela mais pesada para um lado ou outro, enfim, mas havia uma divisão que fez as pessoas prestarem um pouco mais de atenção nas asneiras que vieram daqueles 513 deputados federais. Acho que esse é o ponto.
Estão aí postos, né, algumas questões dos desdobramentos políticos desse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode afastar, derrubar a chapa de Dilma Temer, portanto, afastar o presidente Michel Temer, e aí vai exigir um outro repensar, tem uma saída constitucional, que é a eleição indireta, mas isso tudo ainda, vamos aguardar o julgamento para depois a gente discutir o passo adiante, porque está muito difícil, a gente tem que encarar um problema de cada vez. Agradeço os esclarecimentos do professor Humberto Dantas, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor visitante da IASH no curso de Gestão Pública Municipal. Obrigada mais uma vez, Dantas.
Um grande abraço, Roxane, um grande abraço aos amigos da USP.
Obrigada, bom dia.